Schuld und Sünde. dia, amados, vocês que vieram, que o Senhor nos abençoe, também nessa manhã da riqueza, da sua graça. Vamos primeiramente nos levantar e apresentar esse tempo ao Senhor. Pai Celestial, a Ti seja o louvor e a gratidão trazidos por também nessa manhã nos dar essa oportunidade de nos reunirmos, não porque queremos ver uns aos outros, mas porque sabemos que Tu és o mesmo, como está escrito aqui em cima, Senhor. Encontra-nos não somente no Teu santo precioso, na Tua santa e preciosa palavra, mas que recebemos aquilo, se pedimos na Tua vontade, o anseio do nosso coração, Senhor. Nós agradecemos por Tua fidelidade, nós agradecemos por Tua graça. Abençoa especialmente também os tradutores, Senhor, que estão fazendo o Seu serviço lá em cima. Coloca, Senhor, a guarda certa diante de Suas bocas, para que tudo possa ser perfeitamente, para a honra do Teu nome, trazido, Senhor. Nós te agradecemos por Tua fidelidade e por Tua graça, que Tu tens o poder, não nós temos poder, mas Tu tens o poder, Senhor, para fazer tudo aquilo pelo qual nós nos estendemos para receber as promessas que Tu nos concedeste. Nós te agradecemos por Tua fidelidade e graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Também nessa manhã, não queremos perder a oportunidade de saudar, dar as boas-vindas à nossa visita. Eu tenho alguns nomes aqui no papel que serão mencionados. Irmãos, perdoem-nos, amados irmãos, só podemos usar os nomes que nos são dados conhecidos. Irmão Manuel, dos Camarões, seja dado as boas-vindas. Também os nossos irmãos Valentim, ele e Joseph, do Congo, que estão aqui. Nosso irmão Hervé, nosso irmão Manasse, da França, de Lyon. Nosso irmão Foresteri, que está aqui conosco. E também nosso irmão Kurt. Sejam saudados. As boas-vindas do coração também em Guadalupe. Temos aqui convidados hoje de muitos países vizinhos. A Alemanha está muito central, vocês todos sabem disso. Mesmo assim, é uma viagem que vocês têm que fazer, seja do leste, seja da República Tcheca, da Eslováquia, que vocês tenham vindo, da Itália, França, sim, Bélgica. O Senhor vê o anseio pela comunhão e Ele vos recompensará por vocês tomarem esse esforço sobre si. E nós estamos aqui bem confortáveis e muitos de nós talvez ainda não tenham feito a experiência de ter que dirigir a uma, viajar até uma reunião, ou dever, ou ter que, mas se há uma puxada no coração de ter comunhão com os filhos de Deus, então isso eu creio que é um anseio de cada filho de Deus. Se fomos salvos, inicialmente demos um testemunho ao irmão, após ele ter encontrado o Senhor, o seu primeiro anseio foi: eu quero encontrar irmãos com os quais posso ter comunhão. Comunhão de oração. E lá pensamos diretamente na palavra: onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, lá estará no meio deles. E nós estamos hoje aqui mais do que dois ou três. Estamos reunidos no seu nome. Vamos, após o coral já ter cantado hinos maravilhosos, também começar com hinos de louvor. Vamos, do livrinho aqui, cantar o hino número 33. 33, se caminhamos no Senhor. Se caminhamos no Senhor. A palavra de Deus sendo nossa estrela. Ó, como desaparece então a escuridão e o temor, porque Ele guia cada passo, Sua graça caminha junto em todos nós que seguimos e confiamos. Seguir e confiar se tornará vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e crer. sequer uma sombra surge. Cada nuvem passa. Quando o seu sorriso alegra a alma, nem dúvida nem dor podem amedrontar o coração. Se confiamos e obedecemos todo o tempo, seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Nenhuma carga nos oprime, que ele também não veja. Nós podemos nos edificar sempre nele. Ele tem bênção preparada, também na cruz e no sofrimento. Se obedientes, nós seguirmos e confiarmos. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, então você tem que seguir e confiar. Nossa vida e nossa existência pertencem somente a Jesus. No altar do Holocausto, ele quer vê-la, porque a repreensão que ele dá e o poder que ele concede são para aqueles que o seguem e confiam. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Uma vez ele se tornará revelado para a multidão que espera por ele, que deverá ver o rei na sua beldade, um lugar no trono, sim, o reino e a coroa. Ele concede àqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se torna vitória e ver. Você quer a paz da alma, você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, então você tem que seguir e confiar. Amém. Essa deve ser a nossa parte se caminhamos no Senhor. Caminhar significa estar em movimento. Movimento nos passos de nosso Senhor. Ele mesmo é o caminho e Ele foi adiante de nós e preparou-o para nós, para que possamos percorrer por Ele. A palavra de Deus é a nossa estrela. A palavra nesse tempo brilhou para nós e nós podemos ter orientação nessa palavra revelada. Oh, como desaparece então a escuridão e a incerteza, porque Ele guia cada passo, Ele guia cada passo, louvor e gratidão. Se a própria Deus é a nossa estrela, então Ele guia cada passo em todos nós que seguimos e confiamos. E esse seguir, que não é somente um ouvir, mas um agir na confiança que Deus confirma a sua palavra. E por isso nós esperamos, irmãos e irmãs, em todos esses anos, nós ouvimos muito, nós recebemos ensinamento, mas isso não basta, de receber ensinamento. Em um dos profetas está escrito que o povo, ele sucumbe por falta de conhecimento, não de ensinamento, mas nós podemos ir e nos deixar ensinar, mas esse ensinamento tem que chegar ao verdadeiro conhecimento, qual seja o conhecimento que caminhamos nos caminhos do Senhor. E então, como está no fim da segunda estrofe, o compositor diz aqui, se confiamos e obedecemos todo o tempo, que o Senhor possa colocar isso em nosso coração, que possamos mover isso, que não somente tenhamos ouvido de um maravilhoso ensinamento, mas que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa nos ter concedido o conhecimento de que caminhamos, podemos caminhar com Ele, que podemos fazer aquilo, o que Ele nos diz em Sua Palavra. Não de uma moção própria, mas sim como está escrito aqui, Ele caminha os passos, se a prova de Deus de fato é a nossa estrela. Louvor e gratidão seja dada a Ele. Nós cantaremos como segundo hino, o hino número 17, o hino número 17, e eu peço que nosso irmão Dani, que ele traga a palavra de introdução. Jesus, atrai-me para a cruz, onde jorra a fonte que jorra tão livremente lá para a salvação do pecador. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu possa estar em triunfo diante do trono de Deus. Para a cruz eu cheguei estremecido, desamparado, carregado de culpa, no madeiro manchado de sangue. Eu fui livre do dano. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Deixa-me buscar pela cruz, deixa-me ver o Senhor. Eu somente quero confiar no sacrifício que aconteceu na cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que diante do trono de Deus eu esteja em triunfo. Eu glorio-me da cruz, eu ouso na cruz, e a coroa espera por mim quando eu carrego a cruz. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que esteja de pé diante do trono de Deus em triunfo. Lá para a cruz, lá para a cruz, deve ir todo o meu anseio, até que eu esteja diante do trono de Deus em triunfo. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos abençoe a todos.
Amém.
Nós não dormimos, espero eu, lá para a cruz. Esse é o anseio do meu coração. Todos os dias, novamente, lá para a cruz. Eu vos saúdo a todos no nome de Jesus Cristo. Nós ouvimos ontem palavras maravilhosas. Eu não sei o que devo dizer. Lucas capítulo 2. O comprazer do Senhor sobre nós por meio de Jesus Cristo. E nós queremos caminhar com Ele, seguir e confiar até que vejamos a sua face. Que o Senhor nos conceda isso. E que não somente recebamos ensinamento, mas do ensinamento ao conhecimento. Que o fruto daquilo, que tudo que nós ouvimos, que se torne visível. Lá onde o Senhor trabalha, algo se torna visível. Visível. O amor, a comunhão, visível. As palavras do irmão Christoph ontem foram ao meu coração. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos nós. Que esse conhecimento, de fato, se torne uma realidade. Eu não sei o que devo dizer. E em alemão, não tenho assim muita capacidade. Gostaria de fazer isso em francês. Mas que o Senhor ajude. Filipenses capítulo 2. A tudo isso, gostaria de ler. Versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Obrigado, irmão. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, unânimes, pensando a mesma coisa. Amém. Versículo 3. E nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, a sua vantagem, mas para qual também para o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós esse sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é isso maravilhoso? O que nós fizemos para isso? O quê? Nada. Porque não devemos também ver o irmão e a irmã como Deus o vê ou a vê. Por que não? Isso ele fez por nós, versículo 10. Vós que outrora nem ereis povo ou ereis um não povo, e agora sois o povo de Deus. Amém. Vós que sois agora o povo de Deus, vós que não tinhais alcançado a misericórdia de Deus, agora ricos em misericórdia de Deus. Amém. Versículo 11. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O Senhor é maravilhoso para conosco. Em Efésios 4, versículo 30, está: não entristeçais o Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda isso, que possamos caminhar em paz e seguir e confiar até que vejamos a sua face. Essa é minha oração nesta manhã para todos nós. Que a palavra que o Senhor nos considerar nesta manhã possa penetrar profundamente na alma, ser plantada lá e, de fato, trazer o fruto para a eternidade. Que não simplesmente cheguemos e depois vamos embora, mas que sejamos transformados. Que esse amor se torne revelado. Que essa vida possa se tornar sensível e visível. Que o Senhor nos conceda isso. No nome de Jesus Cristo. Vamos nos levantar para a oração. Amado Senhor e Deus, nesta manhã nós estamos reunidos novamente. Ontem nós lemos do Salmo 50. Reúna-me o meu povo. Sim, nós somos o teu povo, nós lemos isso hoje. Nós que não éramos um povo de Deus, hoje somos o povo de Deus por Jesus Cristo. E essa obra que tu consumaste no Gólgota por nós, nós não adicionamos nada para isso, mas a tua graça, o teu amor nos buscou e nos encontrou. E em Romanos 8 lemos: aqueles que tu chamaste, esses também elegestes, justificastes, também concedestes a glória. Nós cremos em todas as palavras e nós temos a confiança que tu completarás a tua obra conosco, Senhor. E purifica-nos nossos corações, nossas mentes, tudo que está dentro de nós, Senhor. Senhor, conceda-nos essa fé, conceda-nos essa obediência para que caminhemos e que também coloquemos na prática aquilo que tu dizes em tua palavra. Nós queremos ser uma congregação viva, não somente na letra, porque a letra mata, mas nós queremos o Espírito e a vida em nós, todos os dias, até que passemos do crer para o ver. Amado Senhor, seja louvado e glorificado por essa manhã. Abençoe a tua palavra em todos nós, mundialmente, que estão prontos para receber, recebam o que o Espírito tem a dizer às congregações, ou à congregação. Nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por tua graça, por teu amor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor, já pelos maravilhosos hinos que cantamos de coração, na esperança de que, se ainda não é assim como diz o conteúdo, então que se torne assim. Temos que sempre ser verdadeiros, especialmente diante de Deus, certamente. Às vezes ainda não é assim como contemplamos na palavra ou cantamos nos hinos, mas isso é bem assim, se ainda percebemos. E mesmo assim, ficamos firmes na fé, dizemos: Senhor, assim tu prometeste e assim será. Nós, como já foi dito, ficamos todas as vezes gratos e felizes ao mesmo tempo quando podemos estar debaixo do eco da palavra de Deus. Para uma pessoa crente, não há nada melhor e mais bonito do que estar na casa de Deus e experimentar a graça do Senhor, ouvir a sua palavra e ser abençoado novamente. Imagine uma vez quantas vezes Deus já nos abençoou. Pense uma vez sobre isso. Durante tantos anos, quantas vezes Deus já nos abençoou? Quantas vezes Ele nos falou? Quantas vezes nos tornou grande a sua palavra para nós? Nos revelou mistérios e os nossos corações ardiam enquanto isso acontecia. Um compositor canta: contem as coisas boas que Deus fez por você. E como continua? Isso te encontre no seu caminho. Então, no fim está, e você descobrirá quão rico você é. Eu creio que foi minha irmã Herta que providenciou para que eu recebesse a letra da música que nós mencionamos aqui, foi na última quarta-feira à noite. O tempo é curto, ó homem, seja sábio e aproveite cada momento. Você só faz essa viagem uma vez, deixe um bom rastro para trás. Veja como o tempo escapa com brincadeiras, risos, jogos, descanso. O sábio age e ele ganha. Passa o tempo fazendo o bem. Quer dizer, a primeira parte é para o tolo. Você não pode reter nenhuma hora sequer antes que perceba. Ela já se foi. A sabedoria ensina a manter a fidelidade. A recompensa aguarda os fiéis. Ó Salvador, ensina-me a dedicar meus anos inteiramente a teu serviço, de hoje até ao fim da vida. Espalhar as sementes dessa vida. Ó Senhor, Tu concederás graça para ser fiel a Ti, no serviço a Ti, até que muitas almas sejam salvas, purificadas em Tua luz. É difícil se ainda há linhas entre elas, um novo par de óculos que também não funciona muito bem, assim que nos sentimos quando envelhecemos. Sim, mas não se preocupem. A visão de longe eu não perco. Quando não vejo as coisas, não vejo de perto, mas de longe eu vejo muito, muito bem. Outra canção se chama aqui, ou diz aqui, na bela praia dourada, na eterna pátria, você me virá novamente na mão de Jesus, onde a noite foge para sempre e onde floresce uma eterna primavera, onde se canta a canção do Cordeiro. Oh, que beleza! E então, reencontro no Salão Celestial. Oh, que maravilha na ceia do Senhor, onde florescem as árvores da vida. Reencontro, onde o som da harpa dos anjos, o canto de louvor dos redimidos, ecoam pelo Salão Celestial. Oh, que belo! E então, apenas ilusão tem esse mundo. Tudo vacila, passa e cai. Então, ressoa a partir do céu, até que nos encontremos novamente. Portanto, tirem o luto do coração e o coração para cima para Deus. Lá em cima canta um coro bem-aventurado. Oh, que belo! Onde a morte separou, será engolida por toda a eternidade, será consagrada. Haverá um reencontro onde o som de harpas dos anjos, o canto de louvor dos redimidos ecoam pelo Salão Celestial. Oh, que belo! E pensem só, nós teremos a graça de estar lá. Um terceiro hino também me foi concedido, talvez até um quarto. Os peregrinos rumo à terra dos bem-aventurados. Eu gostaria que pudesse cantar. Hoje meu irmão Arthur disse, você canta muito mal mesmo. Por isso eu nem quero tentar. Mas ele pensa muito bem comigo. Os peregrinos rumam à terra dos bem-aventurados, onde nunca se choram lágrimas, onde rosas celestiais florescem eternamente, porque lá Jesus brilha sempre como o sol. Então, o corinho, não pode haver noite lá, não haverá noite lá, porque Jesus brilha como o sol sempre. Lá não há sofrimento, nem lamentação, nem dor, nem sinal do sopro da morte. Lá não há fracasso, separação, nem coração partido, não. Apenas alegria no campo celestial, o sol no campo celestial. Ó terra natal abençoada. Em breve você será alcançada. O Tabor já acena a distância, onde o hino de louvor do Cordeiro não se cala para sempre, onde sempre ressoa muito agradavelmente, onde multidões bem-aventuradas estão junto ao rio da vida, purificadas dos pecados pelo sangue de Jesus, onde todos veem apenas a glória de Deus, onde não haverá noite nem morte mais. Deus os escreveu no livro da vida com o sangue de Jesus, elevou-os à condição divina, ele seca as lágrimas, tão gentil e tão amoroso, na pátria, com mão terna. Oh, que dia será esse? Então, o irmão Branham canta assim, com alegria de coração, também a própria melodia, naturalmente, como eu. É sempre bom, eu fico feliz por cada hino onde o título é própria melodia, porque eu também tenho o direito de cantá-la. E então tudo está certo, já de novo. Então está aqui, nesse provavelmente o quarto hino, por que você chora, filho de Deus, em dúvidas e sofrimento? O Pai está esperando para te abençoar. Ele não renuncia à sua aliança de fidelidade. Creia em cada promessa e tome-o na sua palavra. Ó, toma-o na sua palavra. Ó, toma-o na sua palavra. Creia em cada promessa e toma-o na sua palavra. O teu caminho pode passar por provações e escuridão. As águas da tribulação podem parecer sem fundo. Mas aquele que te sustenta nunca te abandonará. Confie na promessa e tome-o na sua palavra. Ele se comprometeu a guiá-lo pela noite e pela luz. Não desconfie dele. Ao entrar no vale das sombras, ele não se afasta. Filho de Deus aflito, ó, tome-o na sua palavra. Sim, nós poderíamos... Ó, a quarta estrofe também é muito bonita. Seu coração, seu poder, sim, ele mesmo é para você. Você, co-herdeiro de Cristo, do que teme, tanto quanto você crê aqui, tanto você verá lá. Ó, creia nele plenamente e tome-o na sua palavra. Que nós realmente possamos fazer isso. Às vezes falta, e ele certamente ajudará. Nós ouvimos uma palavra, e eu não sou a favor de que muito seja lido, mas hoje teve que ser lido por causa do contexto. E nós já recebemos dito quão rapidamente as pessoas mudam de opinião. Primeiro, há júbilo e aprovação pelo que o Senhor diz, e depois de algumas frases, ele mal começou a falar, a opinião já era completamente diferente. E muitas vezes nos surpreendemos que as pessoas mudem de opinião também nos dias de hoje, em relação a nós, a você, a mim, a causa de Deus, ou o que quer que seja. E nós nos examinamos repetidamente. Eu não sei se atualmente existe uma pessoa que julgue a si mesmo de tal forma como eu faço. Às vezes eu penso que já estou já destruindo ao julgar, se fizer isso assim adiante. Mas aqui vemos que até mesmo nosso Senhor teve que experimentar que pessoas que ainda concordavam com Ele, não semanas depois, não meses depois, não anos depois, mas ali mesmo, no mesmo culto, na mesma sinagoga, enquanto ainda ouviam a mesma pregação, de repente, mudaram completamente de opinião. No versículo 15, lemos, ele ensinava nas suas sinagogas e foi louvado por todos. E então no versículo 22, e todos concordaram com ele e se maravilharam com as palavras de graça que saíam da sua boca e disseram: este não é o filho de José? Provavelmente estava nisto a sua aflição. Se não tivessem usado essa expressão, filho de José, talvez teria sido melhor. Ele não era o filho de José, ele era o filho de Deus. Isso temos que saber. Eles se maravilharam, mas o ordenaram segundo a carne, segundo a sua opinião. No entanto, o próprio José quis fugir, quis deixar Maria secretamente, abandoná-la, quando se tornou evidente que ela estava grávida. E então, José teve então um sonho, no qual se dizia: não temas de receber Maria, tua noiva, a ti, pois o filho que ela espera é do Espírito Santo. Mas aqui eles disseram: não é este o filho de José? Não, ele não é. Ele não é. Ele é o filho de Deus e anunciou a palavra de Deus. Mas as pessoas o ordenaram terrenamente. Elas fazem isso até hoje. No versículo 28, nós lemos, versículo 28, penso eu, lemos: ao ouvirem isso, todos os que estavam presentes na sinagoga ficaram furiosos. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade, não somente da sinagoga, fora da sinagoga, fora da cidade, e o levaram até o bordo do monte sobre o qual essa cidade estava construída, para lançá-lo lá abaixo. Mas ele passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Assim são as pessoas. Num dia elas gritam: Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E depois: não queremos que este reine sobre nós, crucifica-o, crucifica-o. Este é o ser humano. O ser humano é jogado de um lado para o outro pelas coisas, a menos que esteja ancorado em Deus e se torne firme pela fé em Jesus Cristo. Então, mesmo que surjam palavras duras, nós permanecemos com o Senhor. Vejam, pois aqui o Salvador não disse nada assim de escandaloso, ele apenas lhes reprovou que aplicariam o provérbio nele: médico, cura-te a ti mesmo, ou cura-te a ti mesmo. E assim, todas as grandes obras que ouvimos, das quais ouvimos dizer, que foram feitas em Cafarnaum, faz também aqui, na tua cidade natal, e assim por diante. Então, ele só deu dois exemplos. Um exemplo dos dias do profeta Elias, e o outro dos dias do profeta Eliseu. E então ele quis enfatizar que ele se preocupa com indivíduos, não com a multidão que agora a favor ou contra, mas que ele deseja ajudar as pessoas pessoalmente. Então, ele destacou que havia uma viúva em Sarepta e que o Senhor ajudou por meio do profeta. E então, o sírio Naamã era leproso, mas muitos outros também, e somente um recebeu ajuda, e também somente a uma viúva. E já eles ficaram ofendidos, em vez de refletirem dentro de si mesmos e terem dito: Senhor, se hoje tu quiseres ajudar apenas uma única pessoa, então ajuda-me. E se cada um tivesse essa atitude, então todos seriam sido ajudados ao mesmo tempo. Esse é o segredo. Cada um, de fato, teria... Se tivesse dito: Senhor, isso é verdade? lá havia muitos leprosos, mas tu ajudaste um. E se cada um deles tivesse dito: Senhor, se tu queres ajudar a um, então esse alguém sou eu, ajude-me. E se uma atitude dessa cada um tivesse, quantos então seriam ajudados no fim? Todos. Basicamente todos. E o mesmo com a viúva lá. Se tivesse sido dito, sim, nós todos estamos em necessidade, tal como ela estava, mas, Senhor, se tu queres ajudar uma viúva agora, então eu sou essa viúva, um leproso, então sou eu esse leproso. Temos que, debaixo da proclamação, do eco da proclamação da palavra, temos que sempre compreender que Deus, que o Senhor, quero dizer, se dirige pessoalmente a nós, que nós somos pensados com aquilo que ele diz. E então, não haverá mais agitação, então ninguém ficará furioso, pelo contrário, então todos serão ajudados. Foi isso que o irmão Branham disse. E se apenas um de Jeffersonville fosse arrebatado, então você tem que crer para você mesmo que você é esse único. E se você não puder crer para você que você é esse único, então provavelmente você também não será arrebatado. E assim é, nós temos que ter a fé pessoal de que Deus me ajudou, que Deus te ajudou. Não a ampla divulgação, espalhada, tudo aí, mas a vivência pessoal com o Senhor. Mas você sabe, quando lemos isso aqui sobre nosso Senhor, então isso dói. Mas será que é diferente para com seus enviados? Ele disse: se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se aceitaram a minha palavra, também aceitarão a palavra de vocês. Um aluno ou discípulo não pode ter um destino diferente do que o seu Senhor. Eu penso, hoje eu li uma palavra na carta de João, e isso já doeu em mim, ao saber que João também teve que levantar lamentos ou trouxe por ele não ter sido acolhido. Eu sempre pensei que isso acontecia somente com Paulo, mas na terceira carta de João está escrito, 3 João, versículo 9, eu escrevi uma carta à congregação, mas Diótrepes, que quer ser o primeiro entre eles, não nos aceita. Por isso, quando eu vier, chamarei atenção para a maneira como ele age, como ele nos suspeita com comentários maliciosos, e não satisfeito com isso, não recebe nenhum irmão em sua casa e impede aqueles que estão dispostos a fazê-lo, expulsando-os da congregação. Se imaginem, o discípulo favorito de Jesus, João, pôde ele fazer mal ou virar no cabelo de alguém? Eu quero dizer, se Paulo às vezes era um pouco rude, ou Pedro também era rápido nisso, mas João, que no seu evangelho ele enfatizou tanto o amor, e em suas cartas enfatizou tanto o amor, que se tornou literalmente que ele era o discípulo favorito de Jesus naquela época. E ele também teve que seguir esse caminho e escreve aqui. Isso, eu escrevi uma carta à congregação, mas Diótrepes, que quer ser o primeiro entre eles, não nos recebe ou não nos aceita. Imagine, um homem de Deus, um discípulo de Jesus, um apóstolo, um homem atravessado pelo amor de Deus, E mesmo assim, já naquela época, no cristianismo primitivo, havia congregações nas quais irmãos ocupavam um lugar que não lhes cabia por parte de Deus. Vocês percebem isso? Já começou muito cedo isso. Atos Apóstolos 20, versículo 26, Paulo já escreve: pois da minha partida e assim por diante irão surgir irmãos que ensinarão doutrinas perniciosas ou da perdição e assim por diante. Já aconteceu isso muito cedo. E como aconteceu? Como se tornou evidente, revelado? Ele queria ser o primeiro violino, como se diz. Ele queria ser alguém, aqui está, ser o primeiro entre eles. Sim, ele queria ter uma reputação especial, sim. Esse é o caminho que se afasta de Deus, mas não o que leva a Deus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos, ele lave os pés dos outros, não a cabeça. E aqui adiante está, não nos aceita, não nos recebe. Por isso, quando eu vier, chamarei atenção para sua conduta, mas tais pessoas, até mesmo um apóstolo pode chamar atenção, isso não adianta nada. Um ser humano é aquilo que ele é, e isso se revela na prova, na provação. Se revela na provação ou na prova o que o ser humano realmente é. Aqui ele diz, eu vou chamá-lo a atenção para a sua maneira de agir, sim, muito bem, faça isso, mas mudar não vai nada na coisa. E continua aqui, como ele nos suspeita com comentários maliciosos, sim, o que fazem hoje conosco, e então eu vou comigo ao juiz e digo, Senhor, sim, talvez eu tenha dado motivos para isso. Nosso Senhor deu o motivo, Paulo deu o motivo, para que ele tivesse que dizer, todos me abandonaram. Somente Timóteo não, que é um colaborador fiel no reino de Deus. O que foi isso? Havia pessoas que não tinham em mente o bem da congregação, mas sim o seu próprio bem. E aqui está, como ele nos suspeita com comentários maliciosos e não satisfeito com isso, não recebe nenhum irmão em sua casa e impede aqueles que estão dispostos a fazê-lo, expulsando-os da congregação. Para nós, isso é incompreensível. Cristianismo primitivo, ainda um discípulo de Jesus, João, e ele tem que passar por tais experiências no seu tempo. Ambas as coisas, aparentemente, começaram logo no início. As duas linhas, elas não estavam presentes já com Caim e Abel, com Jesus e Judas. Continuou imediatamente. O Espírito de Cristo, o Espírito do Anticristo, vocês viram, lá viu uma tia que naquela época já exclamava, bem-aventurado os seis, nós passamos por isso recentemente, houve sempre já falsas inspirações. Como podemos nos provar? Primeiro, como nos posicionamos em relação a Deus, como nos posicionamos em relação à palavra, com a nossa posição em relação à congregação, podemos nos examinar de várias maneiras, nós mesmos, para constatar o que realmente somos, o que somos em nossa essência mais profunda, não o que gostaríamos de ser, mas aquilo que nós somos. Então ele diz aqui, no versículo 11, amado, não tome o mal como modelo, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu Deus. Assim é. Tudo o que é bom, sim, todos os dons perfeitos vêm de Deus. Tudo o que é malicioso, tudo que é mal vem do diabo. Ele é mal em si mesmo. Ele é o mal, o malvado. E, portanto, todo ser humano que tem essa maldade em seu coração e ainda pratica, deve deixar falar que não anda na verdade. E eu li a respeito disso, de 3 João, a partir do versículo 1, eu, o velho, envio saudações ao amado Gaio, a quem amo sinceramente. Amado, desejo-lhe bem-estar e saúde em todos os aspectos, assim como está bem com a sua alma, pois foi uma grande alegria para mim quando os irmãos vieram e deram um testemunho elogioso a você por causa da sua sinceridade ou veracidade, pois você anda na verdade. E então vem o maravilhoso versículo 4. Não há maior alegria para mim do que ouvir dos meus filhos que eles caminham na verdade. No mesmo capítulo, duas pessoas são iluminadas ou apresentadas como exemplo, uma, Gaio, como homem de Deus que anda com veracidade na verdade, com sinceridade, um testemunho de todos os lados sobre como ele é. E então João escreve, não há maior alegria. Eu não sei, provavelmente vocês não conseguem avaliar isso assim direito, ou medir isso direito, mas essa é realmente a minha profunda convicção para um trabalhador no reino de Deus. Não há maior alegria do que poder ver e observar como os filhos de Deus caminham na verdade, em conformidade ou concordância com a palavra de Deus, caminho, que estão assim fundamentados e ligados a Deus pelo Espírito na palavra e caminham em toda a verdade. Portanto, quando as coisas não estão certas, e elas não estão certas, quando não estão de acordo com a palavra, Então algo se revolta, se amontoa dentro de nós. Nós não podemos fazer outra forma. Nós somos da verdade pela verdade. E é por isso que eu digo bem abertamente, o testemunho de João é o meu testemunho pessoal. Não há maior alegria para mim do que saber que os filhos de Deus caminham em concordância com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Às vezes, os irmãos internacionalmente ficaram chateados comigo quando era necessário fazer algumas correções. Aquilo que não estava de acordo com a verdade, com a palavra da verdade. E então a repreensão que caiu sobre mim foi maior do que aquilo que eu havia assim exposto assim lá no documento ou na carta. Mas nós vamos constatar que a verdade permanece até o fim e que todos os que permanecem na verdade também permanecem em Deus. E eles precisarão dessa ligação com Deus, precisarão dela até o fim. Quando alguém se desvia, isso é como uma linha férrea. Especialmente nosso irmão Reinhold Donder aqui, como um maquinista muito experiente, eu não sei se vocês todos sabem, mas ele conduz trens expressos por toda a República Federal e provavelmente também além das fronteiras. E quando vemos lá as mudanças de trilho, isso começa de uma forma bem pequenininha. Em algum lugar há uma bifurcação para o norte, sul ou oeste. O ponto da bifurcação começa de forma muito pequena, não é? Mas então o trem vai raspando a curva e toma uma direção, e uma direção totalmente diferente vem. E assim acontece com todos que se desviam. É um momento, há um momento, e é tão imperceptível, quase não se vê, tão insignificante, pequeno. E já esse pequeno desvio basta para sair da curva. A maioria das pessoas nem percebe isso, porque os trilhos não estão mais bem assim colocados. Lá os trilhos já colocaram, foram colocados por amadores, e na maior parte na noite, e então os trens descarrilam no lugar onde caminho. Por que estou fazendo essa comparação estranha aqui? Eu a digo porque está escrito que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Mentira foi mentira desde o início, e agora alguém dirá, sim, se formos ao Jardim do Éden, e isso nos foi mostrado muito claramente, vemos que o inimigo pegou a palavra e alterou um pouquinho. Sim, exatamente nisso que consiste o engano, a fraude, exatamente nisso. Pois a palavra de Deus tem que ser deixada assim como ela está escrita. Ou seja, a interpretação dessa palavra já é a fraude, o engano, já é a mentira feita. E é por isso que nós podemos ou devemos dizer somente o que Deus disse em sua palavra. Pois como já foi ressaltado, o desvio começa de forma tão mínima, tão mínima. Primeiro é um trilho, depois um pouquinho vem assim uma pequena bifurcação. E então surge uma direção totalmente nova. Uma direção totalmente nova. Nós vemos aqui esse homem Diótrefes, certamente não observou essa mudança de trilhos, de rumo, ele seguiu na direção errada. E está aqui escrito de forma assim, bastante bem grosseira, aquele que quer ser o primeiro entre eles. Isso não foi bom, isso não pode ser bom. Como eu disse antes, João decidiu chamá-lo a atenção para sua conduta. Todas as declarações maldosas e suspeitas, ele queria confrontá-lo. Não, isso não adianta nada. Aquilo do qual o coração está cheio transborda a boca. Nenhuma pessoa pode enganar a si mesmo. E de vez em quando, eu vou até aqui, atrás do número 17, onde estão as árvores frutíferas. E eu observo lá como as folhas, assim, brotaram. É sempre uma coisa maravilhosa quando a primavera traz, assim, nova vida à natureza. Então, eu vou de uma árvore a outra. E eu não sou agricultor, vocês sabem disso. Sou apenas filho de um agricultor. E quando, então, ficamos assim intrigados, olhos para as folhas, e eu penso, o que é isso exatamente? Será que essa árvore poderia ser esta árvore? Certas árvores podem ser distinguidas rapidamente pelas folhas, mas outras não tão rapidamente. E então eu vou de árvore a árvore, eu só preciso esperar até que então, não somente folhas e flores, mas também até que os frutos estejam na árvore. E então os frutos são a resposta. Eu não preciso ficar mais imaginando, adivinhando, será que é isso, será que é aquilo? É agora que é um pêssego da Califórnia, esses pêssegos californianos, eu adivinho, é isso ou não é? Mas quando chega então a hora, então vou lá buscá-lo para você dizer, aqui está. Este é o fruto, esta é a árvore. E o nosso Senhor diz, pelos seus frutos os reconhecereis. Não pelas muitas folhas, por muito que está ao redor agora. Pelos seus frutos os reconhecereis. Quando se trata de frutos, então trata-se dos frutos do Espírito. Amor, paz, mansidão, e vocês todos conhecem ou sabem como está escrito em Gálatas 5, provavelmente está escrito. Gálatas 5, a partir do versículo
22.
O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, perseverança. Contra tais frutos, a lei não pode levantar acusação, mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos ávidos por honras vãs, não nos desafiemos uns aos outros, não invejemos uns aos outros. Nós vemos de que forma os apóstolos, um após o outro, estavam preocupados pelas congregações, preocupados que o crescimento divino nas congregações, nos crentes, pudesse ser encontrado e que, de fato, o fruto do Espírito pudesse realmente se manifestar, como lemos aqui. O fruto se torna manifesto e nós vemos imediatamente de que Espírito uma pessoa é com base nos frutos que então, de fato, se manifestam. E vemos que o primeiro registro parece ser ainda mais longo, pois os frutos do Espírito, como contei anteriormente, não hoje, são 9 listados. Vocês podem agora contar os outros frutos que estão aqui listados aqui. E está, versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais sob a lei, mas as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, dissensões, egoísmo, discórdias, facções, ou partidarismo, inveja, alcoolismo, devassidão e assim por diante. Já lhes falei sobre isso anteriormente e repito agora de que cada um de que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Também, uma palavra muito séria. Aqui existem grandes e pequenos pecados, as pessoas têm diferentes registros, não pode dizer nada sobre isso, as pessoas classificam tudo isso de maneiras muito diferentes, mas aqui tudo é colocado em uma única categoria. Tudo é escrito em uma lista, um com o outro. Luxúria, assim como a inveja, o ciúme, como a luxúria e todas as outras coisas. Leiam vocês mesmos. São todas coisas agradáveis, mas é verdade. Pois da mesma boca saíram todas as palavras de Deus. E o mesmo Deus que deu a lei julgará todos com base na sua lei. Idolatria, feitiçaria. Se encontrasse uma pessoa que saibamos, essa pessoa praticou feitiçaria, então todos ficariam um pouco assim assustados e já não saberiam assim como agir adiante, mas o feiticeiro é exatamente comparável àquele que provoca hostilidades, inveja, discórdia. São os espíritos malignos que atuam de uma forma muito ampla. Nós, classificamos naturalmente, ou esse aqui é o vilão, e ele fez isso e aquilo, discórdia, egoísmo mesquinho, e partições, até mesmo divisões. E quando Paulo escreve aos Coríntios, eu ouvi dizer de vós que há divisões entre vós. Não tendes vós uma mentalidade humana? Quando um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cefas, e assim por diante. Não estão vocês agindo de maneira humana, carnal e mundana? Divisões. Isso também é dito aqui. Suponhamos que nos tomássemos partidos aqui. Um diz isso, outro diz aquilo, e assim se formariam assim duas ou três correntes diferentes na congregação. Isso seria tão grave quanto idolatria e feitiçaria, como qualquer hostilidade ou algo semelhante, o que faz parte de brigas e tudo, como está listado aqui. Nós talvez precisemos ler esse espelho de coração, pois isso que está no espelho do coração, quantos vocês o leram? Eu li há muitos anos. Lá está descrito o coração incrédulo, coração não renovado, provavelmente com todas essas coisas que estão listadas aqui, e depois um segundo coração que não parece assim tão sombrio, dotado dos frutos do Espírito. Nós vemos que realmente trata-se de que Deus possa realizar em nós o que lhe agrada. Quando, de fato, tudo que não está certo diante dele também não seja certo para nós. Que cheguemos ao ponto, e eu creio que foi esse um pensamento que também me ocupou a partir do Salmo e da carta aos Hebreus, lá que está no Salmo 40, versículo, ou não é este Salmo? Assim, sim, Salmo 40, sim, a partir do versículo 5. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, que não se alia aos orgulhosos nem aos amigos falsos e infiéis. Numerosos são os milagres que tu fizeste e os teus planos ou os teus pensamentos de salvação para conosco, ó Senhor, meu Deus, nada se compara a ti. Se eu quisesse falar deles e proclamá-los, eles ultrapassariam qualquer número. E agora vem o versículo que eu realmente queria ler, ou os versículos. Tu não te agradas de sacrifícios e ofertas, mas me deste ouvidos abertos. Tu não desejas holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito para mim, fazer a tua vontade, meu Deus, é o meu prazer. E a tua lei está gravada profundamente no coração. Falei da tua justiça em grande assembleia. Eis que não contive os meus lábios. Tu mesmo, Senhor, o sabes. Mas agora vamos rapidamente à carta aos Hebreus, onde essa palavra também é citada novamente. E está aqui em Hebreus 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifícios nem ofertas, mas me preparaste um corpo. Não te agradaram holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis que venho no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Enquanto no início ele diz, tu não quiseste sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, e não te agradaste deles, embora esses sacrifícios fossem oferecidos de acordo com a lei. Ele continua, eis que eu venho para fazer a tua vontade. Ele anula o primeiro para validar o segundo. E por causa dessa vontade, nós fomos santificados de uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa! Holocaustos, ofertas e quais que sejam as ofertas, os sacrifícios, ofertas de alimentos, não quisesse, eles eram de acordo com a lei, foram trazidos assim, mas não trouxeram a solução. Então, vem aquele do qual está escrito, eis que no rolo do livro está escrito, para fazer a tua vontade, ó Deus, venho, a tua vontade é o meu prazer, e tu me preparaste um corpo. Nós cremos que o Senhor também preparou um corpo para si como congregação. Creiam em mim, assim como Deus precisou de um corpo para dar início a essa criação divina e realizar e assim por diante, assim o Senhor tem uma congregação que é o seu corpo. Ele preparou um corpo para si, um corpo de Cristo. E nesse corpo, Deus quer glorificar-se. Nesse corpo, apenas uma coisa deve ser dita e feita. Fazer a tua vontade é o meu prazer, como está escrito no rolo do livro. Assim como foi com nosso Senhor, assim deve ser com aqueles que formam o seu corpo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E em função da sua vontade, e aqui está o ponto. Ele não tinha apenas a vontade, mas também a capacidade de colocar essa vontade em ação. Nós costumamos dizer, o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mas aqui havia um que, embora também esteve na carne, mas em relação ao Espírito era Deus, para vencer a carne, para fazer aqui, no corpo humano, a vontade de Deus na terra, para que nós, que ainda estamos na carne, pudéssemos formar esse corpo de Jesus Cristo e igualmente fazer a vontade de Deus para sua honra e glória do seu nome. Ele nos conceda isso a mim, ele conceda isso a todos nós, pela graça. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Eu te agradeço sinceramente, de coração, por tua preciosa e santa palavra. Receba gratidão por ainda ser tempo da graça. Receba gratidão por podermos olhar dentro do espelho da palavra. Receba gratidão por tu corrigires nossas falhas, por tu nos que tu nos lavarás de todas as manchas, de todas as rugas, para que possamos caminhar rumo à perfeição, ó Senhor. Mas nós temos esse desejo em nós de andar na verdade, de permanecer diante de Ti, ser aprovados por Ti, de seguir nos Teus caminhos. Senhor, abençoa-nos a todos. No nome de Jesus. Amém.